finalzinho do bairro Vila Nova.
Bora namorar na praia.
Laboratório Vidas, 20 anos de tradição, confiança e bons serviços prestados a Guanambi e toda a região. Com aparelhos modernos e uma equipe altamente qualificada, o Laboratório Vidas realiza diversos tipos de exames, desde os mais simples e rotineiros até os mais complexos, sempre com acolhimento, segurança e a melhor forma de servir você. Atendemos vários planos de saúde, oferecendo praticidade e qualidade para cuidar do que mais importa, a sua saúde. Laboratório Vidas, Rua Sátiro Dias, 339, WhatsApp 77988145834. Laboratório Vidas, há 20 anos cuidando da saúde de Guanambi e região, com excelência, tecnologia e confiança. Sua saúde em primeiro lugar.
A Hidral Diesel atende com excelência Guanambi e toda a região. Você, cliente, precisando, entre em contato. Oferecemos peças e serviços em bombas e bicos injetores, turbinas e direção hidráulica. Hidral Diesel, a experiência faz a diferença. Aceitamos cartão de crédito. Estamos na Avenida Governador Nilo Coelho, 5.191, bairro São Sebastião. Saída para Caetité. Hidral Diesel. Zap 77999946959 em Guanambi.
Vem pra Arraia da Parcelinha, na rede Casa Costa.
No Arraia da Parcelinha Casa Costa tem tudo pra você assistir a Copa no maior conforto.
Painel Aston, DJ, com parcelinhas de R$49,98. Sofá de canto, parcelinhas de R$129,98. Smartphone a 75, com parcelinha de só R$79,98.
Casa Costa, olha a parcelinha, tá barata, tá demais.
A Casa de Carnes, o rei das carnes prime do bairro Brasília, tem cortes especiais para seus momentos inesquecíveis. Faça sua encomenda através do Zap 991887422. Seu churrasco merece carnes nobres e de procedência. Bovinos, suínos, frango, linguiça caseira com pimenta. Aceitamos encomendas para festas e espetinhos. Já pronto para o churrasco. Siga nosso Instagram, @reidascarnes.prime. Rua Rio Grande do Norte, 470, bairro Brasília. Muito bem, muito bem. Preste atenção e aproveite a mega promoção em espetinhos lá na Casa de Carnes, o Rei das Carnes Prime, viu? Você pode fazer o seu pedido, pode pedir por encomenda, viu, gente boa? É. Esses espetinhos de frango e suínos, né? Frango e porco, você paga R$2,50. Coraçãozinho e bovino R$3,50. Bovino, aí coração, R$3,50. Suíno e frango, você paga R$2,50, tá? Passa lá, faça a sua encomenda, faça o seu pedido e economiza, viu? Isso é pro seu comércio, é pra reunião com os amigos, enfim, você comprou, pagou, pode fazer onde você quiser, pode assar onde você quiser, viu? Casa de Carnes, o Rei das Carnes Prime, Rua Rio Grande do Norte, 470, é no bairro Brasília. Abração pra minha amiga Leilane Teixeira. Leilane Teixeira é a Lani da Cocada Morena. É a Lani do Quebra-Queixo, né? Ô Lani, você tá por onde, mulher? Tá por onde, Lani? Boa tarde, minha amiga. Seja bem-vinda.
Boa tarde. Manda um alô aí na rádio pra mim.
Ah.
Leilane, Lani da Cocada, Cocada Morena.
Muito bem.
E Quebra-Queixo.
Muito
e
bom.
E restaurante Jô.
Ah.
Restaurante da Jô no comando de.
De.
Ah. Leda e Galega.
Leda e Galega.
E no mercado de cima.
Ah.
O comando é de Lurdinha. Manda um alô aí na rádio pra nós.
Alô, Lurdinha.
Restaurante Olivença. Olivença.
Alô, Lurdinha. O pessoal tá trabalhando e tá nos ouvindo,
manda
né?
Manda um alô aí pra Tim, pra Lurdinha.
Ah. Ah.
E pra Maria no restaurante Olivença.
Muito bem.
Comida boa, barata e caseira.
Muito bom, meu amor. Muito bem. Valeu, Laine Teixeira, a mulher da Cocada Morena, a mulher do quebra-queixo.
Vai começar, meu companheiro, vai começar o forrozão do vaqueiro.
Já!
Vai começar, meu companheiro, vai começar o forrozão do vaqueiro. Vai começar, meu companheiro, vai começar o forrozão do vaqueiro.
Vai começar, meu companheiro, vai começar o forrozão do vaqueiro. Vai começar, meu companheiro, vai começar o forrozão do vaqueiro.
Trabalha as pernas e não aguenta pra que veio. Se não dança, sai do meio que os casais vão se espalhar. Confere o bolso que o goró não sai fiado. Cai pra dentro e grita o gato que o forró vai pipocar.
Confere o bolso que o goró não sai fiado. Cai pra dentro e grita o gato que o forró vai pipocar.
Vai começar, meu companheiro, vai começar o forrozão do vaqueiro.
Vai começar, meu companheiro, vai começar o forrozão do vaqueiro.
Todo mês de maio, Martinha tem o forrozão do vaqueiro. Prepare a de gás, um abraço em Brás. O destrozado foi jogado, tô relendo todo o sofrimento. O amor que eu tinha bateu asa e me deixou por falta de um amor, tô vivendo só.
O amor que eu tinha bateu asa e me deixou, tô vivendo só. Vai começar, meu companheiro, vai começar o forrozão do vaqueiro. Vai começar, meu companheiro, vai começar o forrozão do vaqueiro.
Cavalgada Sertão Verde. Bater de pau, cavalo bonito tem pra encher caminhão. Vaqueiro bom aqui tem pra bater de pau, cavalo bonito tem pra encher caminhão. Mulher bonita eu nunca vi desse jeito, por isso solto meu peito pra conquistar coração.
Mulher bonita eu nunca vi desse jeito, por isso canto com jeito pra conquistar coração.
Vai começar, meu companheiro, já começou o forrozão do vaqueiro.
Já começou, meu companheiro. Já tá no ar o forrozão do vaqueiro.
Ei, Cunha Uba! Alô, Guto! Alô, Fissura! Joga esse forró na cavalgada.
Que sou vaqueiro, sou. Minha sina foi cravada pra viver dessa jornada. Amo a minha profissão. O fazendeiro pra me ter como empregado. Basta me entregar o gado e pode me largar de mão.
O fazendeiro pra me ter como empregado. Entregar o gado e pode me largar de mão. Vai começar, meu companheiro, vai começar o forrozão do vaqueiro. Vai começar, meu companheiro, vai começar o forrozão do vaqueiro.
Muito bem, meus amigos queridos, Darley e Darlean. Darlean e Darley, é. Talentos guanabienses. Um abraço, Darley. Um abraço, Darlean. É pra fecharmos com chave de ouro o nosso momento do vaqueiro hoje, né? Também o nosso programa A Tarde é Nossa, né, né, né? Tudo nosso aqui, viu? Tá tudo dominado. Tá na hora de descermos Otávio Mangabeira, viu? Dom Teixeira vai descer, Otávio Mangabeira, cair mais eu, vamos. Cair mais eu, vambora, vamos embora, vamos embora. Eu vou pela direita porque a esquerda é contramão. Eu vou pela direita porque a esquerda é contramão. Voltaremos amanhã, se Deus quiser, a partir das 3 da tarde aqui na primeiríssima da cidade, hein? Foi lindo, foi maravilhoso. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Na sequência, achei Sudoeste no ar. Às 18 horas, balanço esportivo. E às 20 horas, só forró com o véio Juvenal. Tchau, minha Bahia. Tchau, Guanambi. Tchau, meu sertão. Tchau, meu Brasil, Zil, Zil. Tchau, minhas Marias.
Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer. Viver tangendo o gado é minha devoção. Ver meu campo zelado é meu passo primeiro. Quem quer ser bom vaqueiro ame a profissão. Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro. Viver tangendo o gado é minha devoção. Ver meu campo zelado é meu passo primeiro. Quer ser bom vaqueiro, ame a profissão. Onde tem um cavalo arriado, um cachorro bom de gado e um boi bravo corredor.
Este programa é uma produção independente de responsabilidade de seus idealizadores.
Agora no seu rádio, a informação com credibilidade.
Achei Sudoeste no ar.
Uma produção do Departamento de Jornalismo do SAIP. Achei Sudoeste. Edição de áudio Cauê Souza. Edição de texto Daniela Neves. Apresentação Lai Amorim.
Lai Amorim.
Agora, Achei Sudoeste no ar. Um informativo mais completo da cidade.
Boa tarde, Sertão Baiano. Boa tarde para você que está de rádio ligado conosco. A partir de agora tem notícia no seu rádio. Tem o programa Achei Sudoeste no ar. Programa este independente, promovido, elaborado, editado, redigido e pensado pela equipe de jornalismo do site acheisudoeste.com.br. Falamos com você nesta quinta-feira de inverno, hoje 25 de junho de 2026. Essa é a nossa edição de número 1762 do programa Achei Sudoeste no ar. Prazer imenso estarmos aqui de volta. Já estava com saudade de todos vocês, viu? Estamos por aqui de volta para fazermos esta edição do nosso programa Achei Sudoeste no ar. Após pular muita fogueira, comer muito amendoim, tomar muito quentão, lá ele. Ai, meu pai do céu. Estamos por aqui para fazer com você mais uma vez o programa Achei Sudoeste no ar, minha gente. Falamos para toda a região de audiência através das nossas emissoras coirmãs, navegando pelas ondas do rádio. Na cidade de Brumado, Rádio Nova Vida FM, na estação ZYV 404, canal 200, frequência modulada em estéreo 87,9. Em Guanambi temos a Rádio Cultura FM, na estação Z558, canal 234, frequência modulada em estéreo 94,7. E na cidade de Macaúbas, Rádio Macaúbas FM, na estação ZYC371, canal 280, frequência modulada em estéreo 103,9. E assim, com muita satisfação, falamos com toda uma região de audiência. A região tá empolvorosa, voltou a acreditar na seleção brasileira, né, rapaz? Inclusive, o Cauê Souza tá aqui trajado com a camisa do Brasil e uma italiana que também torce pelo Brasil. A casadinha hoje deu certo, os dois
vestidos com a amarelinha. Cauê Souza, boa tarde.
Ótima tarde para você, Laia Morinha. Excelente tarde também aos nossos ouvintes, aos nossos internautas que diariamente acessam o nosso site www.acheisudoeste.com.br. A amarelinha aqui foi um acidente de percurso. Não foi assim, à vontade.
Não foi à la vontade.
Não.
Mas tá gostando, né?
Tá legal, né?
Tá legal. E o que dizer da italiana que torce pro Brasil?
Alguma coisa tá errada.
Alguma coisa não está certa no parquinho.
Mas eu já tive informações de que ela já conseguiu a sua
cidadania brasileira.
Brasileira.
Ah, tanto é que já está produzindo até um cafezinho, um cappuccino brasileiro.
E aí, gostou?
Rapaz, show de bola, hein? Tá num capricho café.
Só
da italiana.
Não caiu ainda, né?
Já foi, já, moço. Ei, você não vai cobrar juros. Gente, olha, deixa eu falar. Primeiro, deixa eu falar com você aqui. Falamos com você em nome da Revitalia Odontologia e Saúde, Câmara de Vereadores de Brumado, Prefeitura de Brumado, Governo do Estado, Alternativa Veículos, Loteamento Cidade Jardim e o Armazém do Criador Agro são os nossos parceiros, anunciando que a partir de agora tem o Achei Sudoeste no ar.
Chama que o Achei Sudoeste vai até você. Chamou, chegou. Achei Sudoeste, jornalismo de verdade em defesa da sociedade. Achei Sudoeste, compromisso com a verdade, microfone da sociedade. É a voz do povão. Chamou, chegou. Achei Sudoeste.
Antes da gente adentrar aqui a nossa pauta, só esclarecer um pouco pro nosso público ouvinte que esteve esses dias aí querendo saber cadê o programa Achei Sudoeste no ar, que estamos aí sem fazer o programa. Acontece, minha gente, que na quinta-feira da semana passada, que hoje já faz 8 dias, o Laia Morim que vos fala precisou fazer uma pequena intervenção cirúrgica, né? Uma cirurgia para tirar uma formação de uma pedra na glândula salivar, bem debaixo da língua, né? Que estava atrapalhando a passagem da saliva. Estava trazendo aí uns certos transtornos. Aí foi preciso fazer essa pequena intervenção, essa cirurgia. Mas, graças a Deus, tudo correu da melhor maneira possível. Uma cirurgia simples, mas que necessitou de repouso. Repouso este, rapaz, hoje que eu voltei a comer feijão com arroz. Moço, de quinta-feira pra cá.
O bicho é tão bom que ele não emagrece tão, Luma.
Não, velho, não adiantou não, magro de ruim. Mas...
Eu só porque comi 2 pedacinhos de leitão, tô parecendo uma bolinha, ó.
Já é. Pois é, rapaz, esses dias tudo na base do líquido, do pastoso. E hoje, graças a Deus, eu tô feliz da vida hoje. Vou ter que comer feijão com arroz, vou dizer a verdade. Ô, saudade que eu tava do feijãozinho com arroz, viu?
Faz falta, né?
Faz falta. Mas vamos lá então, abrir a nossa pauta, né? Vamos entrar no nosso leque de notícias. De agora em diante, com fé em Deus, nós vamos levar aí, com a permissão do nosso bom Deus, o programa Achei Sudoeste no ar todos os fins de tarde, trazendo para você as notícias da nossa região. E já abrimos o nosso leque acessando o site acheisudoeste.com.br, Cauê Souza.
Rapaz, você não vai nem acreditar. Gostou do poder.
E
prefeito de Riacho de Santana busca disputar terceiro mandato consecutivo.
Consecutivo, é?
É, rapaz.
Não tem aquela pausa na lei eleitoral que fala que não pode ter 3 reeleição, não?
Não, daqui a pouco ele deve ser melhor que os outros, a gente não tá sabendo ainda, vamos saber agora, né?
Tá, rapaz.
Deve ser. O cenário político de Riacho de Santana voltou a ficar aquecido após o prefeito João Vitor Martins Laranjeira admitir publicamente o desejo de disputar o comando do Executivo Municipal mais uma vez. Em entrevista concedida à Rádio Cidade FM, o gestor revelou otimismo após uma viagem estratégica a Brasília, onde se reuniu com advogados especializados em direito eleitoral para estudar minuciosamente as brechas da legislação e viabilizar juridicamente uma nova candidatura. Se conseguir, vai ser o único do Brasil, viu?
É, né?
É.
Parabéns pra ele. Parabéns.
O único, que eu nunca vi falar de 3 mandatos.
Exclusividade. Hã? Exclusividade.
É o cara. A articulação nos bastidores busca encontrar respaldo para um caso peculiar na política local. João Vitor assumiu a cadeira de prefeito em abril de 2024, após a renúncia do então titular Tito Eugênio Cardoso de Castro. Poucos meses depois, nas eleições de outubro do mesmo ano, ele disputou o pleito e saiu vitorioso nas urnas para o atual mandato. Diante desse histórico, uma nova candidatura esbarra na tese do terceiro mandato consecutivo proibida pela legislação brasileira, o que obriga o prefeito a travar uma complexa batalha de teses nos tribunais. A defesa do gestor aposta em entendimentos recentes e jurisprudências dos tribunais eleitorais envolvendo vice-prefeitos que assumiram o cargo de forma definitiva pouco antes das eleições. Segundo João Vitor, embora seu caso guarde caso específico que demandarão aí uma discussão profunda e individualizada na justiça eleitoral, os parênteses iniciais colhidos na capital federal acendem uma grande esperança em seu grupo político. A declaração do prefeito mexe diretamente com o tabuleiro eleitoral do município e promete dar início a uma longa queda de braço jurídica. Enquanto a oposição acompanha de perto os movimentos, o prefeito reforça que, se houver aval da justiça e o apoio da população, seu nome estará novamente à disposição. Até o momento, nenhum pedido formal ou consulta foi protocolado e o futuro político de Riacho Santana segue dependendo da interpretação técnica dos magistrados. Ai, Amorim.
São agora 5:09. Olha, senhor prefeito é Vitor, como é?
João Vitor Martins, senhor, Laranjeira.
Senhor prefeito João Vitor Martins Laranjeiras, da cidade de Riacho de Santana. Nada contra o senhor, mas eu vou dizer uma coisa. Espero eu que o senhor não consiga aí essa brechazinha aí para a sua terceira candidatura consecutiva. Na verdade, espero eu, assim como muitos brasileiros, de que ao invés disso, o Congresso Nacional tome vergonha na cara e tire da gaveta um projeto antigo de acabar com a reeleição no Brasil, seja para vereador, para deputado, para presidente, para prefeito, e a gente tenha um mandato único de 5 anos e acabou. Zé Fini morreu por aí e ninguém volta mais sentar naquela cadeira. Eu espero que um dia isso venha acontecendo no nosso Brasil. Candidato, um mandato só e acabou. Já deu sua parcela de colaboração? Beleza. Pegue seu banquinho, saia de mansinho, vá procurar outra coisa para fazer, porque política não é cabide de emprego para que o cidadão venha perpetuar no poder. Então, eu espero que um dia lá na frente o nosso Congresso Nacional, seja com a Câmara dos Deputados, com os próprios senadores, o pior de tudo que são os primeiros que não vão nadar contra a maré, né, Cauê Souza? Infelizmente.
Ainda tem isso ainda.
Ainda tem isso. Seria a galera nadar contra a maré, mas seria o ideal. Mandato único, 5 anos e acabou. Lá na frente, novos candidatos, novos nomes e vamos dar, né, uma sequência diferenciada aos rumos do negócio no Brasil. Bom, minha gente, saindo dessa particularidade peculiar que está se tentando mover os pauzinhos na cidade de Riacho de Santana, vamos direto à cidade de Guanambi, mais precisamente ao distrito de Seraíma. Os irrigantes na região de Seraíma estão muito preocupados. E a preocupação é porque aumentou-se a vazão na barragem de Seraíma, barragem essa de suma importância, que dá o suporte para o abastecimento na região, dá todo o suporte para a produtividade rural, ali principalmente para os irrigantes, e que ainda abastece cerca de 30 municípios no entorno da cidade de Guanambi. Mas com essa vazão, além do normal, há uma preocupação de um colapso, de um futuro colapso no abastecimento, tanto para Seraíma como para os municípios que dependem da barragem. Nós conversamos com o me relembra, Cauê Souza, o Biluga, que é
Biludo.
O Biludo, né? Mas eu acabei esquecendo o nome certo do Biludo, mas a gente acha aqui direitinho. Que falou com a nossa reportagem e ele traz pra gente essa preocupação. O Marco Antônio Flagra, obrigado. O Marco Antônio Flagra, que é o popular Biludo, ele é o presidente da Cooperativa dos Irrigantes, lá de Seraíma. E ele falou com a nossa reportagem a respeito desse assunto, que nós recebemos fotos e vídeos e fomos indagar dele. O que está acontecendo aí na barragem de Seraíma? Vamos ouvir o que que ele traz pra gente.
O problema aqui, rapaz, esse vazamento tá com muito tempo, já tem uns 8 ou 10 anos. E aí, essa Corevas licitou essa obra para poder tirar esse vazamento. Já deve ter uns 2 ou 3 anos. A empresa pediu um aditivo, veio, começou a fazer o serviço, pediu um aditivo. Tá com uns 2 ou 3 anos que tá para resolver essa situação do aditivo. E até hoje não resolveu. Quando foi essa semana, a gente foi na barragem, que a gente faz a leitura lá, tem um hidrômetro pra gente fazer a leitura, pra prestação de conta lá pra Ana. Quando a gente se parou lá, o vazamento se tava de 130 mil litros, hoje eu creio que deve estar nos 300 mil litros. Dobrou o vazamento de uma hora para outra, ninguém sabe o que que tá acontecendo.
Eu te pergunto assim, é um vazamento permanente ou não tem um controle sobre ele?
É um vazamento permanente, já tem uns 10 anos, quando a barragem pegou água, tá tendo esse vazamento. Porém, de uma semana para cá, que a gente percebeu que o trem desandou mesmo agora, uhum. Entendeu? Que aumentou demais.
Olha, porque quando você traz isso para mim, porque a gente tem um conhecimento assim, que toda barragem ela tem a descarga ecológica, né? Que acontece de período em período, de acordo com como é que está o volume da sua lagoa. Mas numa situação como essa, que é uma região de irrigantes, onde tem aí esse grande volume aí do plantio e tudo mais, ainda mais depois desse abastecimento regional, você trazer pra gente que está tendo essa vazão há 10 anos, isso não pode trazer maiores consequências, até mesmo um colapso de abastecimento mais tarde?
Com certeza que isso vai vir trazer, sim. Só que essa barragem aí, ela não tem esse vazamento aí que coloca, né, ecológico, né, que tem que jogar no rio e tal. Essa barragem é muito antiga, 1965 começou, então ela não tem isso, ela não precisa ter esse vazamento aí, entendeu? Esse é um vazamento que tem na galeria, onde sai o tubo que vai para as roças, para irrigação.
Isso não tá comprometendo a própria estrutura da barragem, não, o Marcos? Assim, não, já foi feito esse levantamento?
Rapaz, fez, mas ela tava estável. Como agora ela drobou isso aí, quem é que vai saber agora se tem possibilidade ou não? Porque é da falha humana, né? Pode acontecer. E o problema tá lá. Então, quem é que sabe o que vai acontecer futuramente aí, se continuar desse jeito, né?
E com esse vazamento todo, como é que está sendo para vocês aí, que são os irrigantes ribeirinhos aí da barragem e que ao mesmo tempo está vendo essa água sendo levada para outras cidades da região? Como é que está sendo para vocês? A vazão da barragem, então, tá bem maior do que devia.
É, tá complicada a situação da gente, rapaz. A gente fez muito investimento aí, um perito aí que gera mais de 3 mil empregos, tem gente de tudo quanto é lugar pra gente trabalhar lá com a gente, e a gente tá preocupado com isso aí. Já ia até ter uma reunião com a Ana aqui, dia 12 de junho, os técnicos veio, chegou aqui, o presidente da Ana lá em cima, suspendeu a reunião, mandou o pessoal voltar pra trás, que não ia ter reunião, ia vir pra fazer uma reunião lá, não sei qual é a intenção dele, o que que tá acontecendo. A gente tá vendo aqui, não tem outra solução, a gente vai ter que entrar no Ministério Público Federal, Estadual, pra ver se tenta resolver essa situação com a Embasa, porque a Embasa tem uma doutora lá do algodão, tem folga pra trabalhar aí 10 anos aí, e tá tirando essa água daqui, tirando o pão da boca da gente. Ah, não pode ficar sem água, mas também a gente não pode ficar sem alimentos. Tem essa água aí pra produzir o alimento e tem água lá que pode abastecer o pessoal. Não é que a cooperativa, que nós de Seraima, estamos contra de fornecer água pra ninguém, você entendeu? A Embasa tem que ter a responsabilidade com o governo do estado de tirar do São Francisco. Eles têm lá a capacidade da doutora lá de 480 litros, pode chegar a 513. Eles estão tirando 305 litros. Olha aqui que barbaridade as coisas dessas. E tirando o pão da boca de mais de 3 mil pessoas. A gente fica contrariado com essas coisas, porque a gente vê coisa que o governo pode resolver isso aí. Se o governo querer hoje falar, suspende a água de Seraima hoje, está resolvida a situação. E aí fica nessa situação, em base com o governo. Nós vamos pagar caro por isso, presidente. Vamos perder tudo de novo. E 2008 foi desse jeito. Teve uma crise aí, a gente perdeu nossas áreas toda. O perinto acabou todo. A gente recuperou 2018, começou de novo agora, para correr um grande risco agora de novo. Tanto da Embasa como a Codevasa também nessa situação aí, quando tirou esse vazamento.
Tragédia anunciada,
com certeza. Aí futuro aí, e aí ainda vem esse ano ainda, que já viu aí falando, né? O Eninho chegou com força aí, pode ser ruim de chuva aí e tal. Aí agora tá complicado mais ainda pra gente ainda de Seraima. Todo mundo desesperado, não sabe o que fazer.
Mais informação.
E aqui estamos mais uma vez falando de uma problemática envolvendo a barragem de Seraimas, distrito na cidade de Guanambi. E mais uma vez o clamor dos irrigantes, que estão preocupados. Eles fazem um papel interessante, eles fiscalizam o dia a dia da barragem, eles monitoram de perto. E eles estão enxergando, e assim, parece que as autoridades responsáveis parece que botam a venda nos olhos e não enxergam que o problema está ali. Está sendo apontado, a coisa está ali, está sendo vista. Cadê a fiscalização da ANA? Cadê a fiscalização da Embasa? Cadê esse pessoal que toma conta aí dessa questão hídrica envolvendo esse abastecimento na região? Já era para estar vendo isso aí, não é de hoje não. Conforme disse pra gente aí o presidente da Cooperativa dos Irrigantes, o Marcos Antônio Flagra, já é uma coisa de mais de 10 anos que tá desse jeito aí, só aumentando, cada ano aumentando gradativamente essa vazão, e ninguém faz nada. É para esperar realmente entrar em colapso? Já teve um colapso lá atrás, se não me falha a memória, ele falou 2018. Graças a Deus veio chuva, a barragem se recuperou. Tá esperando vir novamente um colapso? Por que que tem que ser desse jeito? Por que que as pessoas têm que clamar, têm que falar, têm que mostrar onde é que tá a coisa? As próprias autoridades já sabem. Já tem conhecimento que ali existe o problema. Mas por que ficar com as mãos atadas, com os braços engessados e nada fazer, sabendo que o problema pode aumentar? E pode realmente gerar um colapso, e olha, um colapso regional. Porque antes a barragem de Seraíma era só para ali, para a região de Guanambi mesmo, para os distritos rurais, para Seraíma, mas agora ela tá regional. Abastece outros municípios da região. Então assim, é um problema hídrico regional que tem que ser resolvido. O apelo aí tem que ser atendido. Diga-se de passagem, a assessoria de comunicação da prefeitura da cidade de Guanambi enviou à nossa redação uma nota apontando de que o prefeito da cidade, o senhor Arnaldo Azevedo, o Nau Azevedo, já está em contato com essas autoridades, com esses órgãos, para que sejam adotadas medidas o quanto antes para que a solução seja dada, para que se encontre logo uma solução para este problema do que está acontecendo aí com essa vazão extrapolada que está ocorrendo aí na barragem de Seraíma, na cidade de Guanambi. Esperamos que agora também, com essa intervenção da gestão pública, esses órgãos possam enxergar o problema, mas que possam trazer a solução, porque senão, tragédia anunciada. Lá na frente, um grande colapso que pode afetar a economia, o abastecimento, e pode inclusive afetar as vidas, vai afetar as vidas de toda uma população regional. São agora 5h20, minha gente.
Com certeza, Laia Mourinho, agora vamos direto fazer um passeio com a notícia, um passeio com informação através do site acheisudoeste.com.br. Vamos agora direto ao município de Macaúbas, porque continua a festa, agora é São Pedro, depois de um belo São João realizado pela Prefeitura Municipal de Macaúbas, e agora os festejos de São Pedro.
Só lembrando que lá em Macaúbas a festa começou dia 31 de maio, né?
Com certeza.
31 de maio.
Não para.
Não.
Mas sabe também o que não para em Macaúbas? O cronograma de recuperação das estradas vicinais.
Parabéns.
A Prefeitura de Macaúbas tem seguido como prioridade um cronograma de recuperação das estradas rurais. O serviço está entre as principais demandas da população, especialmente durante o período junino, quando aumenta a circulação das pessoas entre a sede e as comunidades rurais. O secretário municipal de infraestrutura, o José Oséas, informou que as equipes estão trabalhando diariamente para recuperar os trechos mais prejudicados. Ele relatou que a extensão territorial do município representa um dos maiores desafios enfrentados pela administração diante da quantidade limitada de máquinas disponíveis para atender todas as regiões simultaneamente. Diversas localidades já receberam serviços de patrulhamento, recuperação de vias e melhorias nos acessos. Os trabalhos continuarão nos próximos meses até que todas as regiões sejam contempladas dentro do cronograma estabelecido. O secretário reconheceu que ainda existem muitas comunidades, aguardando intervenções, porém pediu a compreensão dos moradores, visto que a recuperação das vias exige planejamento, disponibilidade de máquina e condições climáticas favoráveis. Laia Amorim.
Da cidade de Macaúbas, o acheisudoeste.com.br nos leva até a cidade de Livramento de Nossa Senhora, onde temos aqui, infelizmente, mais uma tragédia no trânsito, né? Um idoso acabou vindo a óbito após ser atropelado por uma motocicleta que estava sendo conduzida por um adolescente. A matéria publicada no site acheisudoeste.com.br nos traz a seguinte informação. Um idoso de 76 anos, identificado como Basílio Pereira dos Santos, morreu na madrugada da última quarta-feira, também conhecida como ontem de madrugada, após ser atropelado por uma motocicleta em Livramento de Nossa Senhora. O veículo era conduzido por um adolescente de 17 anos. O acidente ocorreu por volta das 5 horas e 10 minutos no povoado dos Patos, meio rural do município. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Delegacia Territorial de Livramento de Nossa Senhora, uma guarnição da 46ª Companhia Independente da Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, onde confirmou o óbito da vítima, pela pontuação. A motocicleta envolvida no atropelamento, uma CG 160 Titan, era pilotada pelo menor de idade. O caso foi formalmente registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor, conforme o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. A autoridade policial emitiu uma requisição de exame pericial para o corpo da vítima. As investigações seguirão para apurar as circunstâncias e as responsabilidades pelo acidente. Minha gente, olha, infelizmente, mais um caso de violência no trânsito na nossa região, desta feita aqui, pelo que estamos entendendo, em uma estrada vicinal, meio rural da cidade de Livramento de Nossa Senhora. E aqui tem alguns agravantes que a gente tem que citar. Primeiro, um garoto de 17 anos não era para estar pilotando uma motocicleta, não é? 17 anos ainda não tem habilitação. Se ele não tem habilitação, significa que ele não pode pilotar. Então, se ele estava pilotando, a coisa já estava errada. Só para começar, só para início de conversa. E aí agora vai recair sobre quem? A responsabilidade maior, os tutores, os responsáveis pelo garoto que lhe permitiu estar pilotando. Talvez a motocicleta não fosse da família, não fosse dos pais, talvez fosse até de algum parente outro, de alguém conhecido que lhe emprestou a motocicleta. Mas alguém vai ter que, algum adulto vai ter que se responsabilizar por essa situação. Porque por ser menor, por ter 17 anos, aí foi encarado como um homicídio culposo, né? Um acidente culposo. Não teve a intenção de matar, não teve a intenção de atropelar, foi um acidente, mas acabou acontecendo e infelizmente lá estava um menor. E é um detalhe que infelizmente é comum nas comunidades rurais de toda a nossa região. Se a gente for adentrar as nossas comunidades rurais, o que nós mais vamos encontrar são adolescentes pilotando motocicleta, na sua maioria sem capacetes. Só para ressaltar, inclusive nós entramos em contato com a cidade de Livramento Nossa Senhora. O delegado não pôde falar conosco porque estava no meio rural, exatamente fazendo a apuração, levantamento de toda a situação. E ele nos falou que o garoto também estava em estado grave. O idoso veio a óbito e até o presente, até aquele momento, por volta do meio-dia, o estado clínico do garoto também inspirava muito cuidado, porque apresentava um quadro clínico realmente preocupante. E aí a gente chama a atenção disso aqui para os adultos, para os responsáveis. Infelizmente, nosso Código de Trânsito Brasileiro não permite que abaixo dos 18 anos se tenha habilitação. Infelizmente, eu quero dizer porque temos dois pesos e duas medidas nesse nosso Brasil. Com 16 anos, o garoto ou a garota pode eleger o presidente, o deputado, pode eleger o prefeito, pode eleger o vereador, o senador, mas ele não pode ter habilitação. Ele não pode ser responsabilizado penalmente caso cometa algum delito. Mas ele vai escolher pessoas que serão responsáveis em direcionar os assuntos do país. Vejam, o garoto não tem idade para ter uma habilitação, mas tem idade para ter um título de eleitor. Vocês acham que está certo esse negócio? Eu penso que está na contramão de direção. É por isso que eu sou totalmente a favor da redução da menoridade penal. Porque se o garoto é adulto o suficiente para ir na urna e escolher políticos que vão tomar conta do Brasil e muitas vezes escolhas mal feitas, que vai ter aí políticos que vão conduzir erroneamente os assuntos que são dos interesses de toda uma nação, por que que esse mesmo garoto também não pode se responsabilizar por atos infracionais ou ter também a responsabilidade, ter habilitação para conduzir um veículo, né? Responsabilidades e também ao mesmo tempo os ônus dentro dessa liberdade que vai ter para fazer a coisa. Então eu penso que o nosso Brasil tá indo nessa contramão de direção, mas de qualquer forma, enquanto a coisa não muda, falar mais uma vez para você que é tutor, você que tem um veículo em casa, se seu filho é menor, é adolescente, não tem idade, ele não tem que estar atrás do volante, ele não tem que estar dirigindo ou pilotando uma motocicleta. É sua responsabilidade e vidas estão em jogo, inclusive a do menor que estará dirigindo ou pilotando.
Agora são 5:28. Vamos agora, Léa Morim, direto ao município de Brumado.
Município de Brumado, onde nós aqui nos deparamos com uma ação direta da Polícia Militar, através do seu serviço de inteligência, que deteve um sujeito que esteve em Brumado lá em 2018. O sujeito praticou uma atrocidade, invadiu uma residência, fez uma família refém e fez um saque geral nessa casa. Fugiu, foi para o Espírito Santo e agora retornou, agora no período junino. Preste bem atenção, retornou no período junino para curtir os festejos juninos na cidade de Brumado. Vocês estão imaginando o que está acontecendo nessa história aí? Bora fazer o seguinte, a Polícia Militar tomou conhecimento da presença do rapaz na cidade e ó, ei, você tem aí uma conta a pagar, há um mandado de prisão contra a sua pessoa e o rapaz foi preso. O tenente coronel Ronivaldo Pontes, comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar na cidade de Brumado, conta pra gente essa história, vamos ouvir.
Essa aqui é inteligência, né? Estava monitorando. Uma das prioridades deste comandante, deste comando, é recolher essas pessoas que têm mandato de prisão. Haja vista que eles foram condenados, a boa parte. E existe uma condenação judicial e que eles devem cumprir, até para que essas pessoas não sejam, né? Não cometam outros crimes, né? Já que a primeira condenação, não sofrendo a penalidade que a lei determina, pode ser reincidente em os crimes. Então, estamos recolhendo essas pessoas que possivelmente têm um mandado de prisão em aberto. O fato aconteceu agora ontem, uma pessoa que cometeu, né, um crime bárbaro em Brumado, invadiu uma residência, agrediu pessoas, torturou com arma de fogo e ameaças, fez um roubo, né, de um valor considerável de joias, né, na comerciante. E amarrou as por amarrar, com grande repercussão em todo o estado da Bahia. E as pessoas estavam foragidas no Espírito Santo e acabaram vindo, curtiu São João em Brumado. Vai se saber qual a intenção dessa pessoa, né? Vir para cá, servir para cometer outros roubos na cidade. E nosso setor de inteligência, né? Escolhido de outros órgãos de inteligência, nós identificamos e nosso centro fez a apreensão e entregou para o judiciário para que ele efetivamente inicie o cumprimento da pena em regime fechado, ao qual foi detalhado pelo judiciário.
Ô, coronel, só pra gente relembrar, quando o senhor contou pra gente a história, o senhor sabe dizer pra gente qual foi o ano que ele cometeu o delito em Brumado?
Ó, 2018.
Passaram-se 8 anos, ele foragido no estado do Espírito Santo, voltou como se nada tivesse acontecido, achando que ia passar despercebido e veio curtir ainda os festejos juninos em Brumado.
É, ou seja, para boa intenção, veio curtiu o São João, também vai saber qual é a intenção dele, né? Vir para cá, sabe? Se não veio para dar continuidade, né? A sua ficha criminal, vindo aqui às vezes para cometer roubos na nossa cidade. Então, para tanto, né? Nosso setor de inteligência funcionou efetivamente, a qual parabenizo meus policiais de inteligência, parabenizo meus policiais da CETO que venham se dedicando, arriscando a sua vida para proteger a nossa sociedade, e foi preso. Achou que ia ficar impune, achou depois de 8 anos, esqueceu, mas não. Vai agora responder nas grades pelo crime que cometeu.
Olha isso, mas que coisa interessante, que audácia, hein? Achando que ia ficar longe dos holofotes da polícia, da justiça, e não é assim que a coisa funciona, coronel.
Perfeito. Inclusive, é o 30º preso esse ano, só este ano, na nossa região, por cumprimento de mandado de prisão. Ou seja, o judiciário tem feito sua parte, o nosso juiz tem feito as sentenças devidas, a prisão tem que funcionar. Porque senão as pessoas que ficam impunes, as pessoas que cometem crime e não são apenados, é o incentivo à prática de outros delitos. No momento em que o judiciário faz sua parte, a polícia militar faz sua parte e o sistema penal agora ele vai responder, ele sabe que se cometer crime vai ser preso e ele vai agora responder pelo delito, pela agressão que ele fez a uma senhora, invadiu uma casa de uma pessoa, ameaçou com arma de fogo, amarrou as pessoas na casa, sofreu uma violência terrível contra uma mulher, contra uma família. Preso atrás das grades, é assim que nós queremos esse criminoso.
Como estão os serviços públicos em sua cidade, na rua e em seu bairro? O Achei Sudoeste no ar quer saber. Envie um WhatsApp para o número 77999681705 com fotos e informações. 77999681705.
Olha isso, essa situação na cidade de Brumado, né? Sujeito cometeu o delito em 2018. Fugiu da justiça, foi parar no Espírito Santo, retornou agora durante o período junino, os festejos juninos, e a polícia na suspeita de que ele estava mal intencionado, de que poderia estar querendo cometer novos delitos na cidade. O serviço de inteligência entrou em ação, reconhecimento facial, e o sujeito foi detido, tirado de circulação, está preso. É onde entra o ditado: a justiça tarda, mas não falha. A resposta da polícia veio e o rapaz está agora encarcerado. Vai ter que responder por um crime de 8 anos atrás. Isto também serve para cada um de nós, gente, né? Qualquer um de nós está sujeito a cometer qualquer tipo de falha. Não fique tentando retardar o processo, não. Pague logo pelo erro que você cometeu e vamos seguir em frente. Pague sua pena para que depois você possa curtir a vida melhor. Para não ficar com dor de cabeça no travesseiro a vida toda, ficar fugindo de uma possível penalidade que talvez nem aconteça, talvez você seja até absolvido. Mas neste caso aqui, vamos mais uma vez parabenizar a Polícia Militar, parabenizar todo o trabalho que foi feito. Resposta veio rápida, no sentido do momento, não do que aconteceu lá atrás, de 8 anos atrás, mas neste momento que a polícia percebeu a presença do rapaz na cidade, falou: olha, ele pode estar mal intencionado e o mandado de prisão está em aberto, vamos agir. Serviço de inteligência agiu e o rapaz foi retirado da sociedade porque apresentava perigo para a sociedade. O trabalho de prevenção da Polícia Militar está funcionando em Brumado. Esse ano, mais de 30 mandados de prisão foram cumpridos de pessoas que poderiam estar alterando a ordem pública. E desta forma, a polícia está conseguindo combater a violência sem ter que sacar a arma, simplesmente tirando de circulação aqueles que poderiam estar alterando o dia a dia da segurança pública. Parabéns ao trabalho que está sendo realizado pelo 24º Batalhão da Polícia Militar em Brumado.
Agora são 5 horas e 35 minutos.
São agora 5 horas e 35 minutos. Deixa eu lembrar você aqui que o Armazém do Criador Agro, esse parceiraço de todos os dias, faz a diferença para o irmão produtor rural, para o irmão camponês, para a irmã camponesa, para você que é da agricultura familiar, do agronegócio e também da agroecologia. Pode ter certeza, insumos, implementos agrícolas, aquilo que você precisar aí na roça, para o seu labor e labuta ficar mais suave no dia a dia, o Armazém do Criador tem para você. E o principal de tudo, tá? A informação. É, o principal, você vai sair muito bem informado de como utilizar esses insumos e implementos agrícolas para que você possa ter a melhor produtividade rural possível. Armazém do Criador Agro, em Brumado e Paramirim, a casa do homem do campo. Loteamento Cidade Jardim, uma grande realidade na cidade de Brumado, maior bairro planejado na cidade de Brumado. E é mais um reflexo da expansão que passa neste momento a cidade de Brumado. E olha, todo o bairro, todos os lotes já liberados pela prefeitura, você que adquiriu seu lote já pode construir. Entre em contato com a equipe da Edificar, tire suas dúvidas e vamos construir nesse pedacinho de chão que promete ser o melhor pedaço de chão para se viver na cidade de Brumado. Loteamento Cidade Jardim. Anote aí o contato da Edificar: 77 3445